Esperança, Julián Carrón. Capítulo 6. A esperança testada pelas circunstâncias. Quem me segue terá 100 vezes mais neste tempo agora. O próprio Jesus deu um critério de verificação para quem o segue. Da mesma forma, a esperança prometida a quem vive esse segmento, insisto, requer ser verificada na comparação com as circunstâncias, sem deixar nenhuma de fora. Ponto 1. A esperança que não decepciona. A esperança que não decepciona, prometida por Cristo, deve mostrar que resiste aos desafios que a existência humana é obrigada a enfrentar e que estes tempos nos apresentam impiedosamente. Todo mundo, quer queira, quer não, é chamado a verificar a consciência de sua própria esperança em cada situação difícil, em cada provocação, e nas mais significativas em particular. Dissemos com Giussani que os homens jovens e nem tão jovens, no fundo, precisam de uma coisa: a certeza da positividade do seu tempo, da sua vida, a certeza do seu destino. Diante de algumas circunstâncias, vem à tona se temos em nós essa certeza ou se prevalecem a incerteza e o medo, que paralisam a construção, nos afundam na preocupação e nos deixam centrados em nós mesmos. A contribuição fundamental para uma verificação da nossa esperança nos vem então da realidade. As circunstâncias são decisivas para que, de um lado, se mostre a consistência da nossa esperança e, de outro, se enraize a verdadeira esperança no profundo de nós mesmos. Portanto, para verificarmos se a esperança cristã não decepciona, temos de encarar aquilo de que a realidade não nos poupa no encontro e no embate com as circunstâncias, especialmente as inevitáveis. A esperança que nos foi comunicada e testemunhada passa a habitar em nós, tornando-se nossa apenas na relação com as circunstâncias, ao longo do caminho, mediante uma verificação. Item A. A morte. Consideremos primeiramente o grande obstáculo, o que de um certo ponto de vista vem por último, na medida em que é colocado no fim da vida, mas que acompanha cada instante nosso, como um incômodo e inquietante inquilino da consciência humana, a morte. Como é possível ter certeza no futuro sem enfrentar o adversário mais hostil? O grande historiador Huizinga escreveu que a morte faz parte de uma definição da vida. Na história, assim como a natureza, a morte e a vida andam sempre lado a lado. A morte é um fenômeno da vida, pois sobrevém a um ser vivo. Então é um problema que não pode ser evitado, muito menos por um ser consciente de si, qual nós somos. Aliás, sabermos da nossa morte caracteriza de maneira essencial a consciência que temos de nós mesmos, embora tentemos censurá-lo de tantas formas. A pandemia trouxe de volta para os olhos de todos a evidência elementar da morte. Se não nos era tão familiar, se normalmente no nosso dia a dia a tínhamos esquecido e coberto, fomos obrigados a reconhecê-la não como quem observa da janela ou na televisão, mas como quem por ela é tocado e posto contra a parede. Todos puderam fazer experiência dela, pois a morte esteve por perto, através de familiares ou amigos que se foram, e todos os dias tínhamos e temos ainda de lidar com o número de mortes. Todos somos desafiados. Ninguém pode fingir que a realidade é menos sombria. Vejamos juntos como foi que Giussani percebeu o desafio da morte. Lendo o breviário, deteve-se numa frase do Livro da Sabedoria: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. E observou durante um encontro de 1990: fui atingido como que por uma revolta profunda. Gritei que essas palavras não são verdadeiras. Não é verdade que a justiça é imortal, num mundo onde dois jovens amigos nossos, Marco e Andréa, durante um passeio na montanha, podem cair e morrer. Ainda assim, acrescentou imediatamente, sem aderir de alguma forma a essa frase, não seria possível viver. Sem uma esperança positiva, não seria possível viver. Ora, continua ele, para aderir a essa frase, a gente tem duas alternativas. Por um lado, um otimismo tão instintivo quanto infundado. É o otimismo que dominou toda a cultura moderna. Nós o herdamos do mundo grego e romano, mas suas raízes estão em todas as idades. É um otimismo no modo de pensar a vida, sem o qual não se poderia viver. Mas é um otimismo superficial, mentiroso. Quem pretende mantê-lo deve estar profundamente distraído do que acontece ao seu redor. É, portanto, um otimismo cínico. Por outro lado, as pessoas reagem esperando na força da própria vontade, da própria capacidade construtiva. Esta também é característica do nosso mundo. Põem a solução da vida em variadas utopias, em projetos feitos por elas mesmas, individualmente ou todos juntos. Identificam a salvação com variadas formas de utopias. Aferram-se em sonhos, em esperanças delimitadas e baseadas num aspecto parcial. Qualquer forma de utopia, a mulher, o dinheiro, a política, como resposta à sede de positividade que se forma no coração humano, implica violência. Então, essas seriam as alternativas repletas de mentiras e de erros, ambas insuficientes. É verdade, nós somos feitos para a vida. No trecho da sabedoria é afirmada a natureza do coração humano. Mas quem dará a resposta a essa natureza do coração, ao nosso desejo irrefreável e constitutivo de vida? É Cristo. É só o Cristo morto e ressuscitado que lhe dá a resposta. A única resposta possível ao trecho da sabedoria é que o Verbo se fez carne. Não há resposta a não ser em Cristo. Com efeito, sem Cristo, estaríamos obrigados a cair ou num otimismo falso, presunçoso e cínico, mesmo que ele seja construído por grandes filósofos, ou então no utopismo banal ou grandioso, de qualquer forma, repleto de violência. A frase da sabedoria toca o centro da questão humana, é o ponto nevrálgico do ponto de vista do coração humano. Deus criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Sem Cristo, insistiu Giussani numa ocasião pouco anterior à citada, isso não seria verdade, pois a contradição acaba por destruir tudo o que a pessoa imaginou e construiu, faz com que ela penetre no abismo da morte. Não podemos dar razão dessas palavras da Bíblia sem Cristo. Cristo morto e ressuscitado é a única resposta à pergunta da sabedoria, ou seja, à questão humana. Disse Jesus a Nicodemos: de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui a nossa vida encontra seu motivo último, sua verdadeira esperança. Jesus Cristo aqui e agora, um evento real na vida do homem. Mas tudo isso deve, repito, tornar-se experiência pessoal. Escreveu-me uma estudante universitária. Para responder à pergunta "Há esperança?", inevitavelmente pensei num momento preciso da minha vida, o enterro de uma amiga minha que há 3 anos tirou a própria vida. Especificamente, quando estive no enterro, duas coisas me fizeram pensar. A primeira foi a minha posição na igreja durante a missa. Estava ajoelhada o tempo todo, rezando para que, mesmo esse momento tão doloroso e dramático, pudesse ser salvo e posto nas mãos de alguém maior que a minha mesquinhez. A segunda foi o que aconteceu quando saí da missa e fui fumar um cigarro com minhas amigas. A certa altura, uma delas virou para mim e disse: "Por que você não está chorando? Por que não se desespera conosco? Que cara é essa? É como se você estivesse em paz." Eu estava meio confusa, mas espantada com o que estava ocorrendo. Nem eu mesma sabia descrever ou dar as razões do meu estado naquele momento. Mas eu precisava admitir que, por mais triste que estivesse, não estava desesperada. Aquele suicídio não era a última palavra sobre a minha vida e no meu coração, porque mesmo naquele momento predominava em mim outra coisa que me fazia parecer alegre. Meu coração não estava desesperado, mas em posição de pedido, que tudo de mim e da minha amiga fosse salvo. No meio daquela dor que se espalhava entre nós, eu experimentava ser inteiramente abraçada. Uma graça que as outras reconheciam em mim. Foi um episódio que me mudou em todas as semanas seguintes. Voltando à minha rotina, às minhas pequenas cruzes e dificuldades, esse fato me acompanhou. Que graça eu poder dizer que há uma esperança, mesmo nas situações mais dramáticas e dolorosas da minha vida. Não fui eu que a inventei e não foi uma mudança psicológica. É uma esperança que se introduziu em mim por uma presença viva e carnal que me tomou até as entranhas, que transformou a minha vida. Que graça dar-me conta disso! É uma paz que me envolve e não me deixa, mesmo diante de amigos que decidiram dizer não a esta vida. Tudo começou com o meu primeiro encontro com o CL e o cristianismo na faculdade, quer dizer, com rostos que me amaram incondicionalmente desde o primeiro momento, sem olharem somente para o meu mal. Digo que justamente por isso que me aconteceu e por nada menos, eu jamais poderia achar que a minha vida não vale ou não tem sentido. Devido a isso que lhe aconteceu, nossa amiga pode repetir, como São Paulo, que se sente coberta de uma esperança que não decepciona. É a certeza de que fez experiência no funeral, jamais. A capacidade de estar dentro e na frente de qualquer situação é justamente a prova de que se tem uma esperança que não decepciona. São Paulo escreveu: "Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Que experiência é preciso ter feito para dizer essas palavras com certeza? É a experiência iniciada há 2000 anos. Pensemos em João e André, em Pedro. Desde que aquele homem entrara no horizonte da vida deles, tudo o que faziam, todos os seus afetos, todos os seus afazeres cotidianos, tinha um nexo com ele. Quando o seguiam nos lugares onde ele ia, já não havia espaço para mais nada no coração deles. Viram-no na cruz e depois ressuscitado. Imaginemos quando ficaram diante da morte da mãe deles ou de uma pessoa querida. Mantinha-se toda a concretude da dor humana, mantinham-se todas as lágrimas, conforme os temperamentos, mas havia neles algo invencível, que era a Letícia, pois levavam nos olhos aquele homem morto e ressuscitado, já não podiam extirpá-lo dos olhos com que olhavam para tudo. Como disse o Papa Francisco, É a companhia de uma presença que não depende, em última análise, das circunstâncias externas, mas é dada. Uma familiaridade com Jesus na qual se progride dia após dia. Giussani testemunhou-nos isso até o fim de sua vida. Naquela que seria sua última saudação na conclusão dos exercícios da fraternidade de 2004, numa situação evidente de limite e sofrimento, disse: "A vitória de Cristo é uma vitória sobre a morte, e a vitória sobre a morte é uma vitória sobre a vida. Tudo tem uma positividade, tudo é um bem, a ponto de que qualquer contradição ou qualquer dor tem no veículo desta vida uma resposta positiva. Pois a vida é bela. A vida é bela, é uma promessa feita por Deus com a vitória de Cristo. Por isso, cada vez que nos levantarmos da cama, seja qual for a nossa situação imediatamente perceptível, documentável, mesmo sendo a de maior sofrimento, a mais inimaginável, será um bem que estará para nascer nos confins do nosso horizonte de homens. Essa positividade irredutível até perante a morte é a prova de que se tem uma esperança que não decepciona, uma esperança que é a experiência de algo existente. O futuro apoia-se em algo que possuímos agora, pelo qual somos possuídos agora.